A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre o combate ao racismo. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz Ricardo José Lopes, que vai falar também sobre o evento recentemente realizado Paranaguá em Movimento pela Igualdade Racial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ricardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. Eu é que sou grato pelo convite que vocês me fizeram para falar sobre esse tema.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que, que a lei brasileira considera como racismo e quais são as condutas tipificadas como racismo na nossa lei?
Ok. Bom, o crime de racismo, como todo e qualquer crime, é exteriorizado por condutas que precisam estar previstas em lei para que seja considerado um crime, não é?
Uhum.
No caso, o crime de racismo, ele está previsto no artigo 20 da Lei Federal 7716 de 89, que define como racismo o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A conduta de praticar seria realizar, pôr em prática a exteriorização do preconceito racial de forma mais direta, digamos assim, né?
Sim.
Induzir pode ser entendido como inspirar, provocar ou ser causador do preconceito, que neste caso seria manifestado por uma terceira pessoa, que também comete o crime.
Uhum.
E incitar é um vocábulo muito próximo do induzir, que tem o sentido de estimular alguém à ação preconceituosa. Então, essas são as condutas que a lei prevê como caracterizadoras do crime de racismo, ou, num sentido mais técnico, são os verbos núcleos do tipo penal.
Uhum. E, doutor, conta para os nossos ouvintes também o que foi debatido e quais eram os objetivos do evento Paranaguá em Movimento pela Igualdade Racial.
Bom, o evento foi realizado pela Secretaria de Assistência Social lá de Paranaguá para comemorar a criação do Conselho Municipal pela Promoção da Igualdade Racial. O Brasil possui uma lei federal que ainda é bastante desconhecida, inclusive pelas populações de origem afro e indígena, que institui o Estatuto da Igualdade Racial.
Uhum.
É a Lei 12.288 de 2010, que prevê a criação dos conselhos de promoção da igualdade étnica no âmbito dos estados e dos municípios, com o objetivo de propor políticas, né, de promoção da igualdade racial, além do combate propriamente ao racismo, seguindo diretrizes da política nacional que fica a cargo, no caso, do Ministério dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. É interessante que, segundo os dados da Secretaria Nacional, estão instalados no Brasil 19 conselhos estaduais e 87 municipais. Veja que o Brasil tem 5.570 municípios, né, além do Distrito Federal. Então, é ainda muito tímido a quantidade de conselhos municipais que já estão instalados. Mas o objetivo específico do evento, então, foi comemorar a criação do Conselho Municipal e fomentar o intercâmbio cultural afro, indígena,
uhum,
e árabe, né? Porque Paranaguá tem uma comunidade árabe bastante expressiva.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho mais sobre essa questão para os nossos ouvintes e para a comunidade local. Qual que é a importância na prática da criação desse Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial?
Bom, para a comunidade local, é interessante a gente observar que, segundo os dados do município, da Prefeitura de Paranaguá, o município tem cerca de 37% da população formada por pessoas pardas e negras.
Uhum.
E aqui no litoral, nós temos também uma comunidade bastante expressiva de índios. Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade é do interesse da maioria da população, né?
Sim.
Local.
E, doutor, o senhor acredita que o racismo no Brasil, ele se mostra mais difícil de combater porque a gente tem uma resistência de assumir ele como um problema social?
Acredito. Eu acho que grande parte da população brasileira, qualquer discussão sobre o racismo, nós temos observado que as pessoas acreditam que discutir o racismo cria racismo. É um raciocínio que, para mim, não oferece muita lógica, né?
Uhum.
Mas que é um raciocínio muito comum. Também temos a dificuldade de abordar esse tema, porque também faz parte do senso comum a ideia de que negro que discute racismo ou se diz vítima de preconceito racial é um ressentido, né? Que só quer chamar atenção ou gosta de se vitimizar. Mas quem pensa assim, no fundo, acredita que o racismo não existe, né? Então, se um problema não existe, por que vamos discuti-lo? Eu costumo responder esse pensamento com uma frase da Rita Lee: só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Então, só quem já passou por situação de racismo, de preconceito, sabe o quanto ele prejudica, né? Quão mal ele faz. É quão nefasto os efeitos que ele produz, e especialmente se essa conduta for exteriorizada contra uma criança, por exemplo, né?
Uhum.
O problema é que no atual cenário histórico-político que a gente vive, a discussão encontra ainda mais resistência, porque no senso comum vige a ideia de que toda e qualquer questão social é fruto de um pensamento de uma determinada corrente político-ideológica que o país aparentemente rechaça. Então, deixou de ser um problema social para se transformar num problema ou num elemento político-ideológico quase lesa-pátria, como a gente tem visto por aí. Só que essa discussão não tem nada a ver com direita ou esquerda, né? É uma discussão que tem a ver com a formação do povo brasileiro, com as suas características, suas qualidades, suas dificuldades, a sua história. Eu entendo que justamente por isso ela precisa estar na pauta de qualquer governo que pretenda cumprir a Constituição Federal.
Uhum. E, doutor, conta para os nossos ouvintes como que a experiência pessoal do senhor perpassa por essa temática do racismo.
Bom, a nossa experiência pessoal, para quem nos ouve, né, nós estamos por meio do rádio.
Uhum.
Eu gostaria antes, Jéssica, então, de me apresentar um pouquinho,
por favor,
já que
doutor,
você me fez essa pergunta. Meu nome é Ricardo Lopes, você já anunciou, eu sou natural de Curitiba e eu sou um juiz negro, né? Desde criança eu tenho suportado alguns problemas em razão do preconceito. Então, quem fala aqui não é uma pessoa que aprendeu o racismo pelo livro, por um filme, uma história, também por isso. Mas eu fui e sou, de vez por outra, até hoje, objeto de preconceito, né? E eu acho que a experiência vivida, ela é muito mais válida do que a pesquisa em si, embora, é claro, a pesquisa tenha muita importância.
Uhum.
Eu tive diversas situações que me colocaram em situação de extremo constrangimento. Eu vou citar alguma delas,
uhum,
para que os nossos ouvintes percebam quanto é grave a situação do preconceito racial. É claro que nós estamos aqui focando no preconceito racial, mas também há outras formas de preconceito, como preconceito de gênero, enfim, né?
Sim.
Eu, quando tinha 15 anos de idade, fui aluno do Colégio Estadual do Paraná. Quem conhece Curitiba ou mora em Curitiba sabe, né? Uma escola pública bastante importante, tradicional. E quando eu estava estudando lá, certa oportunidade, a nossa professora deixou a turma um pouco à vontade, já era final do ano letivo, e eu sentava na primeira carteira, bem na frente dela, e o pessoal do fundão começou a fazer uma batucadinha na carteira, justamente porque ela tinha deixado mesmo todos à vontade. Me recordo bem, eu tenho fotografado na minha retina esse episódio, né?
Uhum.
E ela lia uma revista, e num determinado momento ela levantou os olhos sobre os óculos e pediu para parar com aquela batucada, porque ali não era uma escola para negros.
Que absurdo.
E eu bem na frente dela. Bom, eu simplesmente olhei para ela e disse: professora, como não? Como quem quer dizer, né? Olha, ó, me veja, eu estou
uhum.
aqui, né?
Sim.
E ela simplesmente, sem abrir um sorriso, sem nada, ela disse: não, aqui não é uma escola para negros. Bom, naquela época a gente respeitava o professor, né? Então eu me calei, fiquei quieto, fui para casa pensando naquilo. Naquela época eu tinha a intenção de me preparar para o vestibular para engenharia mecânica, porque eu sempre gostei muito de motores, de carros, e eu queria ser engenheiro mecânico para trabalhar com isso. Mas passei uma boa parte da madrugada nervoso, pensando no que tinha me acontecido ali, e decidi, então, modificar o meu projeto de vida para o futuro, desistir da engenharia mecânica, e naquela noite eu decidi estudar para a faculdade de Direito, determinado a não permitir mais que esse tipo de coisa acontecesse, né?
Sim.
Então, se hoje eu estou aqui como magistrado, é graças a essa professora, inclusive de origem polonesa, que, através dessa atitude extremamente racista dela, me fez mudar, né, digamos assim, o meu destino.
Uhum.
Então, é uma experiência que eu tive que felizmente, graças ao conteúdo e à educação que eu recebi em casa, eu consegui transformar essa deficiência numa eficiência, e hoje estou muito feliz por ter optado então pelo curso de Direito e mais ainda pela carreira da magistratura. Mas esse é um dos fatos que me ocorreram, né? Eu, lamentavelmente, quando eu fui aprovado para a última fase do concurso da magistratura, novamente esta situação se pôs diante de mim. Eu estive no Tribunal de Justiça, naquela época eu trabalhava no tribunal, e uma autoridade, hoje já aposentado, me viu no corredor e disse que soube que eu tinha sido aprovado, que eu ia para a fase oral da magistratura. E eu exteriorizei a ele, na maior ingenuidade, a minha preocupação, né, com a preparação para a última fase.
Uhum.
Por mais que a gente estude, a gente sempre acha que não está tão preparado assim, mas que eu estava otimista, que com a experiência que a gente tinha do dia a dia, seguramente eu teria condições, então, de ter êxito nesta fase também. Eu estava buscando um sonho, né? Não ia desistir dele, ainda Sim. que, eventualmente, eu não fosse aprovado. E essa autoridade me disse a seguinte frase: não se preocupe, ninguém vai ter coragem de reprovar um candidato negro numa prova oral. Então eu ouvi aquilo mais uma vez, apesar de já mais maduro e mais experiente, fiquei sem ação. O racismo, ele tem um efeito congelante, né?
Uhum.
E fui, fiz a prova, estou aqui como magistrado, seguramente, graças ao meu próprio esforço, ao meu mérito, né? Nada além disso. Mas essas circunstâncias realmente causam na gente uma dor psicológica que é muito difícil de descrever, Jéssica. Sim. E é por isso que eu digo sempre quando eu percebo que alguém não acredita em racismo, só quem já morreu na fogueira sabe o que é esse carvão, né?
Sim. Doutor, eu acho também bem importante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes e explicar o que significa também a gente falar no racismo institucional. E essa forma de racismo, ela é mais difícil de ser combatida também?
Toda forma de racismo é difícil de ser combatida. O racismo institucional não é diferente. Na realidade, esse termo racismo institucional, ele é um termo norte-americano no final dos anos 60, que foi importado mais recentemente aqui para o Brasil para definir algumas situações de desigualdade nas estruturas de organização da sociedade e nas instituições, né?
Uhum.
É um conceito bem complexo, porque ele pode envolver tanto meios de impedir o acesso de pessoas, entre aspas, não desejáveis, em razão de raça ou etnia, no próprio corpo das instituições, por exemplo, clubes sociais que não aceitam negros como sócios, empresas que não contratam nordestinos, por exemplo, enfim. E aqui eu ressalto, né, a gente fala em racismo, as pessoas pensam logo em discriminação contra negros, mas o racismo é bem mais abrangente que isso. Por isso que eu faço, aqui no meu exemplo, eu cito a questão dos nordestinos, né?
Uhum.
Bom, mas também podemos falar em racismo institucional quando a prestação de um serviço para um grupo é diferente do mesmo serviço prestado para um outro grupo, apenas em razão da origem ou da cor. É o caso que eu citei, por exemplo, do Colégio Estadual do Paraná, né?
Sim.
Onde no nosso currículo nós tínhamos aulas de noções de psicologia, direito, administração, informática, enfim, era um curso técnico, e a professora me fez esse disparate de dizer que ali não era uma escola para negros, né? Então, isso é racismo institucional também. E a dificuldade de combater é a mesma, eu diria, de um racismo não institucional. Porque o racismo, ele se volta sempre contra uma coletividade, né?
Uhum.
E ele está muito ainda enraizado na cultura, apesar do Brasil ser um país de afrodescendentes, pardos e mestiços, né? Então, você veja, Jéssica, no censo de 1850, o Brasil tinha aproximadamente 2 milhões de habitantes. 500 mil população de brancos, origem europeia. 1,5 milhão população de não brancos. Então, negros, índios e os mestiços, né?
Uhum.
Veja que na nossa origem, então, nós temos uma população predominantemente não branca. Mas que em razão do critério cultural e econômico, sobretudo, acabou se sobrepondo, subjugando a população em termos de quantidade. Isso é muito curioso, porque quando a gente fala em minorias, na realidade a gente está falando de maiorias, mas maiorias maiorias fragilizadas, né?
Sim.
Tipicamente discriminadas, digamos assim. Então, o racismo institucional, ele é bastante difícil de combater, porque ele não é apenas desenvolvido, ou ele não aparece apenas em empresas ou clubes que procuram meios de não contratar ou não inserir em seus quadros pessoas de origem não desejada, segundo o critério da sua direção, de quem comanda a instituição. Mas ele pode acontecer também de uma forma que difícil do próprio gestor controlar.
Uhum.
É o caso, por exemplo, uma outra situação, né, de racismo institucional, é o fato de, no Brasil, a grande parte dos homicídios que são praticados são contra vítimas negras. E também a maior parte dos casos de violência policial são casos em que a vítima da violência é negra. Então isso também pode ser enquadrado na situação de racismo institucional. Então veja que é muito complexo, é bastante amplo, e quanto mais complexo, mais difícil de combater e de resolver, né?
Sim. E, doutor, queria pedir para o senhor explicar também para os nossos ouvintes qual que é a penalidade que está prevista em lei para o crime de racismo. O que pode acontecer com uma pessoa que pratica uma conduta racista?
Bom, o crime de racismo, ele é punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos mais a multa, né? 1 a 3 anos e multa. É isso para o crime de racismo na sua forma simples, porque também existe previsto em lei o racismo, digamos assim, qualificado,
uhum.
que é quando o racismo é cometido por intermédio de meio de comunicação social ou publicação. A lei fala publicação de qualquer natureza. Então, nesse caso, a pena que era para o simples de 1 a 3 passa a ser de 2 a 5 anos em multa. Então, existe uma pena mais grave, né, dependendo do meio pelo qual o racismo é praticado, a pena muda. A questão aqui é a seguinte, né, o crime de racismo com essas penas, independente de ser o racismo simples ou o racismo qualificado, dificilmente importará numa condenação que resulte numa pena de prisão, que efetivamente o racista fique no cárcere, né?
Uhum.
Muito provavelmente este delito essa pena seria substituída por penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, enfim. Especialmente diante da posição do Supremo para os crimes hediondos, né?
Sim.
Que relativizou demais. Eu acho que até o Supremo acabou, de certa forma, esvaziando o grande objetivo da lei dos crimes hediondos e equiparados, né? Transformando-os em crimes comuns, já que admitiu todos os benefícios que a lei prevê para os crimes comuns e a lei dos crimes hediondos vedava para os crimes hediondos. Então, na prática, o que vai acontecer com a pessoa que pratica o crime de racismo, se for condenado, muito provavelmente, dependendo, claro, dos seus antecedentes, se vai confessar ou se não vai, vai ser submetido a uma prestação alternativa.
Uhum. E, doutor, explica pra gente também o que uma pessoa que é vítima de alguma conduta racista pode e deve fazer para denunciar. E a qual órgão ela pode se dirigir ao passar por uma situação como essas situações que o senhor pontuou também pra gente?
Sim. Como o racismo é um crime, ele pode, inclusive, admitir, claro, né, como qualquer delito, a prisão em flagrante até.
Uhum.
Então, dependendo da situação, como a Constituição prevê que qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante, então a própria vítima pode fazer o que nos Estados Unidos se chama prisão de cidadão, né? O que é muito raro de acontecer, a gente entende os motivos, até porque a pessoa pode se expor a risco maior ainda com esse tipo de conduta, embora ela seja lícita.
Sim.
Então, como qualquer outro crime, é preciso que se dirija à Polícia Civil e registre a ocorrência para que seja instaurado o inquérito policial e, a partir daí, a autoridade policial vai adotar as providências que forem necessárias e, confirmando-se o crime e identificada a autoria, vai encaminhar para o Ministério Público promover a ação penal correspondente. O que eu oriento é que a pessoa que for vítima de racismo já procure a autoridade policial, se for possível, indicando as testemunhas que presenciaram o fato porque, como regra, o racismo é uma postura verbal, né? Embora Sim. tenha aqui o racismo qualificado, praticado por meio de qualquer publicação, que aí fica a prova fica até mais fácil, né? Porque tem a publicação para demonstrar isso. Mas eu oriento que as pessoas, se possível, levem a testemunha já até a autoridade policial, ou pelo menos indiquem à autoridade policial o nome e os meios de contato com as testemunhas que presenciaram isso, para que isso não se perca depois e o delito acabe ficando impune por não ter meios de prova, né?
Uhum. Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o que a gente ainda precisa fazer no nosso país para combater e diminuir a discriminação.
Olha, o que nós temos a fazer, Jéssica, na realidade é muito mais simples do que se imagina e qualquer pessoa pode fazer. Educar-se e educar-se, né? Educar a si mesmo
uhum.
e educar as pessoas que estão sob o seu convívio ou até sob sua responsabilidade, no caso dos filhos. Fazendo isso, num futuro muito próximo, realmente a discussão sobre o racismo ela vai perder sentido. Tudo passa do particular para o geral. O Estado, que é o geral, ele adota medidas, estão aí os conselhos, tem as políticas públicas.
Uhum.
Mas isso, para funcionar efetivamente, precisa partir do cidadão para o geral. Então, educar-se a si mesmo, não permitir que as situações de racismo aconteçam na sua presença, chamar atenção até para que o racista fique constrangido, e educar os seus filhos, as crianças, todos que tiverem, que você tiver alcance, que nós tivermos alcance. É isso que precisa ser feito.
Uhum. Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Obrigado também aos ouvintes e eu estou sempre à disposição.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente feriado e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.